A mais suave canção que gostaria de ouvir nessa expectativa seria agarrar essa expectativa. Qualquer coisa, santo, anjo, demônio, remédio, enfim, que se espera uma saída, uma solução, uma resposta, até agora que não obtiveram. Ainda em minha observação, vi políticos, partidos, instituições, em nome da generosidade, buscam se promover. Já está mais do que claro que essa generosidade nada mais é do que a capa que esconde a injustiça social, a corrupção, a maldade sem limite. Olhe e veja. Onde está a infraestrutura, o saneamento básico, direitos humanos, o estatuto da criança, do adolescente, estatuto do idoso, saúde da mulher, a educação e a dignidade humana? Eu quero concluir a minha fala fazendo uma exposição de fotos da realidade. Essa é a realidade de muitas famílias, é a realidade da sociedade. Imagine uma mãe que tem o seu filho há 6 meses desaparecido. Ela agarra qualquer expectativa de esperança, seja qualquer tipo de casa de recuperação. O que penso sobre a inspeção, vejo que é o ideal, mas que precisamos mais do que o ideal. Precisamos exercitar uma ação em tempo real para que algo possa ser feito de imediato. A mãe interna o seu filho nessa casa de recuperação ou nessas comunidades terapêuticas, não porque gostaria, mas porque necessita. E falando nisso, não sei se tem alguém aqui na plateia que representa essas comunidades. Estamos falando sobre elas e não sei se elas estão presentes aqui. Então seria legal ter convidadas ou convidados para estarem presentes, para ouvir o debate, para se interagir da realidade e, ao mesmo tempo, expor o procedimento que o fazem. Essa é a realidade do nosso país, é a realidade da sociedade, é a realidade do Brasil. É a realidade também do trabalho de assistência que se prestam a esses dependentes químicos. Então, vale a pena ponderar e pensar sobre esse assunto, porque ele envolve muito mais do que a pesquisa, do que a inspeção. Muito obrigado.
Nós agradecemos o Dr. Paulo Avelino e passo já imediatamente ao Dr. Newton Weiss.
Bem, bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui representando o Conselho Distrital de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, onde componho ali algumas inspeções que têm sido feitas pelo CONEM-DF a comunidades terapêuticas. Quando se fala em comunidade terapêutica, na realidade, é um grande guarda-chuva em que muita gente se coloca debaixo e se perde um pouco o histórico dessas instituições que vem realizando trabalhos aí desde a década de 70, 80, eu gostaria de citar aqui alguns exemplos, como o Movimento Jovens Livres de Goiânia, Desafio Jovem de Brasília, Esquadrão Vida, que vem de uma tendência religiosa, e que, na realidade, vem acompanhando o avanço das novas tecnologias sobre essa questão da dependência química e ampliando o seu conhecimento e agindo também na forma de redes. Independente disso, hoje, para se abrir um centro de tratamento, uma casa de recuperação, que eu acho que até isso discrimina um pouco, esse termo casa, comunidade terapêutica, seria bem melhor. Se pensando nos modelos antigos, né, das outras comunidades. O relatório ele realmente é inegável, a forma como ele aponta a situação física, de material humano, de profissionais. E aí eu acredito que é importante que a gente possa entender. Eu fiz algumas visitas a algum desses centros também. Inclusive, fui eu não digo obrigado, mas por uma questão de justa causa, é enquadrar alguns como violação de direitos humanos, porque mesclavam ali egressos de manicômios que foram fechados, essa política que existe aí, e essas pessoas estando nas suas residências geravam problemas. Então era mais fácil pagar R$300, R$400, R$500 para que essas pessoas fossem cuidadas dentro de algumas instituições, inclusive dentro do Distrito Federal. O que acontecia é que as pessoas que assistiam essas pessoas eram os internos, que estavam lá voluntários e tomaram a decisão consciente de se libertarem das drogas. E houve casos que foram aí de repercussão também na mídia, que essa, todo mundo acho que ficou sabendo de um local, só mesmo como citação ao espaço geográfico do Euler Paranhos. Então, você tem uma série de situações que na realidade, complicam muito essa questão do tratamento. Embora, por um outro lado, eu vejo que, como não tem nenhum representante de comunidades terapêuticas aqui, esses grupos que fazem esse trabalho, como foi citado aí pelo nobre palestrante, eu sempre militei dentro de comunidades terapêuticas também. Coordenei Desafio Jovem, ajudei a fundar algumas instituições, trabalhamos 10 anos com crianças e adolescentes em situação de risco na área de Ceilândia e tenho hoje feito também um outro trabalho paralelo. Também estou dentro de um conselho que se chama Conselho de Segurança, que também lida com essas complexidades, onde a droga, em alguns locais do Distrito Federal, ela exerce um poder muito forte, onde já se estabelece a lei do silêncio. Em que, quando se faz uma reunião para que essa comunidade possa tentar falar dos seus anseios, das suas necessidades, da sua dificuldade de deslocamento para pegar um ônibus, ela teme ir a essas reuniões porque ela está sendo vigiada. Então, por incrível que pareça, mesmo essa criminalidade não tão organizada, ela já domina várias regiões do Distrito Federal. Mas falando um pouco sobre o Conselho Distrital de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, ele foi instituído pela Lei número 1.175, de 29 de julho de 1996, e reorganizado pela Lei número 3.797, de 6 de fevereiro de 2006. São 32 conselheiros, é um conselho paritário. Aí sim, agora eu vou partir para uma provocação no bom sentido. É interessante que a gente encontra uma crítica que procede no tocante à habilitação desses agentes que atuam nessas comunidades, tanto laicas quanto religiosas. É interessante que existe um curso, está aqui, é um curso de reabilitação independente de químicos, um curso técnico, que foi elaborado, vamos ver aqui a data, em 2002, pelo Ministério da Saúde. E é interessante, isso nunca foi implementado, de fato. Então, eu não digo nessa luta, para não levar essa ideia de uma guerra contra as drogas, que eu acho que também não é por aí. Então, as pessoas dessas comunidades que estão na linha de frente, mesmo cometendo erros, elas poderiam muito bem serem melhor usadas passando por esses treinamentos. Então, existe um curso técnico, o Brasil fala muito em questão técnica hoje, existe um curso do técnico em dependência química que, infelizmente, não se concretizou em nenhum momento. Eu quero também reconhecer que a SENAD promoveu N cursos aí para lideranças comunitárias, multiplicadores, inclusive fiz todos os possíveis. Também fiz um curso em uma comunidade na Argentina, Gradiva, que se estabeleceu uma relação muito ampla com todas as comunidades, até xamãs, o pessoal do Daime e psicanalistas. Então, houve um, ali vamos dizer assim, um caldeirão de ideias e uma tempestade de ideias ao mesmo tempo, muito produtiva, para ver o que tem de melhor dentro de toda essa situação de enfrentamento, sim, à dependência química e uma melhoria da qualidade dos seus agentes. Então, eu gostaria de deixar claro aqui, eu não sei por que, que esse curso técnico de reabilitação em dependentes químicos não está funcionando no Brasil, desde que ele foi elaborado em 2002. Tá? Então, eu acho interessante isso. Os outros cursos que tem por aí são 120 horas, via web, né? E você tem que se mover dentro desse universo. Quanto à questão de direitos humanos, a gente tem procurado se orientar pela resolução de 2011, porque teve a resolução de 2001, e aí veio uma resolução de 2011, é um pouco mais amena no tocante a essas comunidades terapêuticas que não conseguiam nunca atender a exigência e que, de uma forma ou outra, elas atendem aquela comunidade que não tem condições de pagar um profissional. Tem esse detalhe também. Eu gostaria de fazer uma leitura breve, acredito que tenho tempo para isso. O processo assistencial, que é acompanhado nessas visitas pelo Conselho Distrital de Promoção e Defesa de Direitos Humanos. Artigo 16. A admissão será feita mediante prévia avaliação diagnóstica, cujos dados deverão constar na ficha do residente, um prontuário, acompanhado da anamnese que realmente é feita sobre isso. Fica vedada a admissão de pessoas cuja situação requeira a prestação de serviços de saúde não disponibilizados pela instituição, aquilo que foi citado aqui também. As instituições devem explicitar em suas normas e rotinas o tempo máximo de permanência do residente na instituição, o tempo do programa. No processo de admissão do residente, as instituições devem garantir respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso, ideologia, nacionalidade, orientação sexual. Isso aí até quebra aquela coisa que eu vejo até na mídia falar muito em opção. Não existe opção, a gente entende que é orientação, né? Antecedentes criminais ou situação financeira, o que foi colocado aqui. Orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da instituição. Falar nisso, no Distrito Federal há um projeto em andamento em que algumas instituições foram contempladas aí com a per capita, e vai ser feito todo uma anamnese, ser feito todo um acompanhamento, uma internação prévia, para que essas pessoas sejam encaminhadas para essas comunidades. E elas serão acompanhadas. Então, há um avanço, sim, dentro dessa preocupação colocada aqui pelo relatório do Pedro Paulo, né, que já está em andamento. E o Conselho Distrital de Promoção de Direitos Humanos vem acompanhando essa questão de perto. E, para finalizar aqui, vem falando de todos aqueles critérios, observação do direito à cidadania do residente, que exclui toda essa prática aí que foi citada, alimentação nutritiva, cuidados de higiene, alojamentos adequados, proibição de castigos físicos, psíquicos ou morais. Então, de uma forma ou outra, isso aqui é um guia para que o conselheiro que acompanha as vistorias feitas pelo CONEM e outros órgãos de direitos humanos, para que ele possa também enquadrar ou não, dentro desses critérios, aquilo que nós entendemos como violação de direitos. E aproveitando também esse momento, é preciso uma democratização maior nas políticas de prevenção, tratamento, redução de danos. O Conselho Distrital de Promoção e Defesa de Direitos Humanos do Distrito Federal tem nos seus quadros pessoas que trabalham na redução de danos. Então, é um colegiado bem amplo nesse sentido. Uma coisa que é importante que eu vejo que não está acontecendo, principalmente na área do Distrito Federal, embora eu sei que isso aqui é uma coisa a nível nacional, pode ser que esteja acontecendo também em outros estados da União, é que os conselhos de políticas sobre drogas, muitas das vezes os representantes da sociedade civil não são eleitos pelos seus pares, não são eleitos pelas suas comunidades. É preciso mudar essa política, é preciso democratizar isso aí. Eles são indicados politicamente, já que se falou de questão da política aqui. Então, o Distrito Federal precisa repensar a sua forma de escolher os seus representantes da sociedade civil. Já que é um conselho paritário, esses representantes precisam ser escolhidos pelas comunidades terapêuticas, pelas instituições que fazem o atendimento, não serem meramente indicados. Alguns fazem até um bom trabalho, embora alguns outros se perdem com o pseudo-poder e se tornam inquisitores, de repente. Isso acontece muito. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão do poder, porque ele vicia também quase quanto a droga, né? O próprio Jung falou isso, né? Que uma ideologia ela pode ser tão danosa quanto o ópio. Então, a gente vai percebendo que essa questão ela é muito mais complexa, multifacetada, do que a gente possa imaginar aqui hoje. E, como eu conheço muita gente de comunidade terapêutica, eu convidei alguns que estivessem aqui hoje, porque eu falei, é um relatório importante, até para uma reflexão desse grupo. Existe muita gente interessada, eu digo isso por conhecimento, por convivência, em ampliar o seu conhecimento. Então, acredito que esse curso de técnico em dependência química é importante. Outros cursos já foram ministrados pela SENAD, contribuíram grandemente, inclusive tem um voltado para as instituições religiosas, que se chama Fé na Prevenção, sejam elas protestantes, católicos ou espiritualistas, não importa. Estive agora recente em um centro espírita kardecista na área da Estância Planaltina, onde realizamos uma palestra de conscientização sobre os malefícios da questão do crack, usando material da própria SUBAD, que é uma Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. Então, eu acho que é importante que o Ministério da Saúde, o Senado, possa ressuscitar. Eu vou voltar novamente, ser redundante aqui, nesse curso de formação para o técnico em dependência química. Isso seria uma forma de ampliar o pessoal que já está engajado há anos fazendo um curso aqui, fazendo outro ali, de uma forma talvez autodidática ou trabalhando com profissionais, como também conheço muitos profissionais que começaram a sua base dentro das comunidades terapêuticas, laicas ou religiosas. Agradeço a oportunidade. Obrigado.
Nós aqui agradecemos ao Dr. Nilton. Antes de passar aqui ao próximo, queria apenas dizer para ele que tive o privilégio de, como governador, instalar, implantar o curso de reabilitação e dependência química no estado do Piauí. E hoje, graças a Deus, algumas universidades federais já conseguem, inclusive a do Paraná, de, me parece que Santa Catarina, e eu acho que tem uma na Bahia, já conseguem fazer, inclusive nesse modelo do ETEC, um modelo que é um misto de à distância e presencial, que facilita muito a descentralização. Mas quero aqui concordar que o curso foi criado e para o plano, para a necessidade, realmente tenho cobrado muito do MEC. Ainda é vergonhoso o que a gente qualifica por ano nesta área. Com todo prazer, passo a palavra em seguida ao Anderson Lopes Miranda e em seguida vamos ouvir aqui nosso representante do MEC, o coordenador dessa área de saúde mental, o Roberto Canori. O Anderson, com o maior prazer.